Olá, boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Cine Debate de hoje. E o Cine Debate é um programa que debate grandes e esclarecedores filmes. Meu nome é Yara Manfrim, eu sou docente e pesquisadora do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e também do Colégio Invisível da Dessomatologia. E hoje nós estamos aqui, vamos conversar, vamos debater sobre um belíssimo filme, que é o filme A Partida. Esse filme, gente, ele trata o tema da morte com uma sutileza, com uma leveza incríveis. Se você não assistiu ainda, ao terminar o Cine Debate, porque agora eu acho que é bem bacana você acompanhar o debate, ao terminar o Cine Debate, você poderá assisti-lo gratuitamente no YouTube. Nesse filme, nós teremos a oportunidade de debater com vocês, de conversar com vocês, e queremos que vocês assim tragam as suas dúvidas, as suas perguntas. Realmente, a nossa ideia é conversar de uma forma leve, de uma forma bacana, e a gente vai tratar de assuntos que são extremamente relevantes para a nossa evolução. São temas como programação existencial, desdramatização da morte biológica, alguns aspectos culturais relacionados ao luto. Vamos falar também de reconciliação familiar. E deixo aí uma pergunta para instigar você, né? Como você encara a partida de uma pessoa querida, de um ente querido? Não saia daí, porque o Cine Debate está só começando. Bem, pessoal, eu vou fazer uma breve sinopse do filme, né? O filme A Partida, ele traz o Daigo, né, Kobayashi, que esse moço, ele tem o sonho de tocar violoncelo profissionalmente. Para isso, ele acaba se endividando, comprando violoncelo e consegue um emprego em uma orquestra. Mas em função de um baixo público que comparece a essas apresentações, eles acabam tendo que fechar, dissolver a orquestra. E os sonhos dele vão por terra, caem por terra. Porque agora ele não tinha como pagar o instrumento que ele tinha comprado, ele devolve o instrumento e acaba decidindo morar com a sua esposa Mika na sua cidade natal, né? Na sua cidade de origem, numa casa que foi deixada pela mãe, que ela tinha morrido há 2 anos atrás. Chegando na cidade, ele foi procurar trabalho e acaba procurando ali num anúncio de jornal, ele se candidata a uma vaga que tinha uma remuneração satisfatória, bem bacana, mas ele não sabia muito bem qual seria a função que iria desempenhar naquela empresa. E só depois que ele é contratado é que ele descobre que ele seria uma assistente de uma pessoa, de um senhor, que ele prepara os corpos das pessoas que morreram para serem cremados, né? Então, a função dele significava que ele teria que manipular, né, lidar com pessoas mortas, né? No começo, quando o Daigo começa a acompanhar esse senhor nos trabalhos para poder aprender a profissão, essa nova profissão, ele tem nojo ali da situação, mas ele acaba aceitando em função da remuneração, que acabava atendendo às necessidades dele. E apesar de tudo isso, ele esconde da esposa esse novo trabalho. Mas aos poucos ele passa a compreender melhor essa tarefa, né, de preparar o corpo de uma pessoa morta para que ela tenha uma despedida digna. Então é sobre esses temas, sobre esses assuntos que eu convido aqui o professor Hilton Gunça, que ele é natural de Salvador, Bahia. Ele é economista, ele é servidor público federal, voluntário e pesquisador do IIPC e do Colégio Invisível da Dessomatologia. Seja muito bem-vindo, professor Hilton Gunza.
Olá a todos e todas. É um grande prazer fazer parte deste evento, principalmente porque essa é a semana da DeSoma. Essa primeira semana de novembro, todas as instituições conscienciocêntricas da conscienciologia estão organizando eventos ligados a esse tema. E este é um evento que vincula o IPC, né, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e o Colégio Invisível da DeSomatologia. O filme é imperdível, é uma obra-prima, um filme multifacetado, e vamos aproveitar bastante. Então, aguardo as perguntas e questionamentos de vocês.
Sim, obrigada, Hilton. E você que acabou de chegar, fique aí e faça suas perguntas, participe, né? Faça seus comentários, deixe seu like se estiver gostando. Eu convido também para debater com a gente, né, a Maria do Carmo Benini. A Maria do Carmo, ela é de Pirassununga, ela é graduada em educação artística e ela é também psicóloga, voluntária do IPC e do Colégio Invisível da Dessomatologia. Seja muito bem-vinda, Maria do Carmo.
Boa noite, pessoal. É um grande prazer estar aqui para a gente debater sobre um filme tão importante. Eu convido a todos a fazer uma reflexão sobre o assunto. E quando eu digo convido a todos, são nós que estamos aqui vivos, né? As consciências, como nós chamamos, as consciências intrafísicas e também as consciências que nos acompanham. Possamos, talvez, fazer um trabalho de reconciliação, de estabelecimento de novas relações com todos, né? O filme vale a pena ser visto, é bastante interessante. Participe.
Participe, acompanhe o debate e depois, se você não assistiu, assista porque é muito esclarecedor, vale muito a pena. É muito leve, muito bacana o filme. Eu quero trazer o Hilton de volta para ele explicar para a gente como é que vai ser essa dinâmica aqui do Cine Debate. Você pode explicar para a gente, Hilton?
Sim, Yara. A dinâmica é bem simples. A professora Yara vai estar conduzindo, né, alguns temas, né, isso aí, mas é um bate-papo. É um bate-papo entre amigos sobre esse tema, sobre esse filme. Mas o mais interessante é que vocês podem mandar as perguntas. Então, ao perguntar, vocês vão estar ampliando esse debate. Mandem seus questionamentos, o seu ponto de vista sobre o filme, né, o que é que acharam, tudo mais. E assim, gostaria só de esclarecer um pouco mais sobre esse filme. O filme A Partida, cujo título original é Okuribito, ou seja, que significa Aquele que Envia, é um filme de 2008 que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2009. Tem 2 horas e 10 de duração, são 15 cenas que vão trazendo toda essa trajetória. É um filme, a grande parte se passa na cidade de Yagamata, a cidade fica ao norte de Tóquio, a 2 horas e meia de trem de Tóquio, uma região cercada por montanhas com neves, né, e fontes termais. E seu autor, ele é baseado num livro. O seu autor, Aoki Shimon, ele escreveu e lançou esse livro em 1993, baseado na experiência dele com Nakanshi, Nakanshi Nokanshi, que é uma pessoa, esse agente da partida, né, aquele que envia. Ele trabalhou com isso em 1970. Então, essa vai ser a nossa conversa, mas só que não vai ser uma análise cinematográfica. Nós não vamos fazer análise do filme, uma crítica do filme como obra cinematográfica. Vamos ver a relação disso com a conscienciologia, com o paradigma consciencial. E para isso, eu vou lembrar o seguinte: nós trabalhamos com um princípio. Que princípio é esse? É o princípio da descrença. Ou seja, não acredite em nada, nem mesmo quem está nesse vídeo. Experimente, tenha suas vivências pessoais. Então, em cima das experiências que vocês já tiveram com as diversas partidas, que todos nós passamos ao longo da vida, que vale a pena a gente continuar a nossa discussão. Né, Yara? Pode falar, Yara.
Legal, pessoal. E se você estiver gostando, deixe o seu like, porque o nosso foco nas nossas lives é esclarecer você, né? Então, assim, as suas perguntas serão muito bem-vindas, tá bom? Para iniciar o nosso debate, nós falamos no início que um tema que eu considero assim extremamente importante para a nossa evolução é a questão da programação existencial, né? E no filme, nós podemos perceber que o ator principal, o Daigo, no primeiro momento, ele gostaria de ser um profissional da música, tocando violoncelo numa orquestra, né? E essa orquestra acabou fechando e ele teve que mudar de profissão, chegando a trabalhar, então, com uma pessoa para organizar, acomodar os corpos para serem cremados, né? Então, eu gostaria de perguntar para a professora Maria do Carmo, como que ela relaciona, né, essa mudança de trabalho, né, do Daigo com a programação existencial que a gente fala tanto aqui na Conscienciologia. Você pode esclarecer esse tema para a gente, professora?
Então, se falar um pouquinho sobre o assunto da programação existencial. Essa programação existencial, muitas vezes, a programação de vida, de um modo geral, a gente costuma relacionar com aquele dom, com aquela aptidão que a gente tem, com uma habilidade, e no senso comum, normalmente é isso. Então, costuma-se insistir nisso. Isso seria o bom, isso seria o ideal. Só que essa situação pode estar se repetindo muitas vidas. De repente, alguém é realmente um virtuoso, né? É um excelente no instrumento, é um excelente numa determinada profissão, e corre o risco de estar simplesmente repetindo aquilo que ele vem fazendo há muitas vidas. Não estou dizendo que é o caso do rapaz, talvez até seja, né? Mas é importante essa programação, a gente coloca como uma coisa que você teve uma instrução, uma programação, como é falado, no, antes de você renascer. Então, você nasce com aquela ideia de desenvolver aquele assunto, desenvolver aquele trabalho. No caso do Daigo, ele está satisfeito com a profissão de violoncelista. O sonho dele é tocar em grandes orquestras, é viajar o mundo, é conhecer todo mundo e ser alvo da mídia, né? Ser um destaque na profissão. E a vida, vamos dizer, dá uma rasteira, cai, a coisa tem que mudar. E ele tem a sorte, eu diria, de encontrar a pessoa que vai ser o patrão dele, né? Que reconhece nele uma pessoa assistencial, uma pessoa para realizar uma coisa totalmente diferente que ele nunca tinha pensado na vida dele de fazer, e isso vai dar realização a ele. Então ele diz logo no começo do filme, para quem já assistiu, que logo após 2 meses ele comenta: agora eu acho que alguma coisa desse sentido, a minha vida faz sentido, né? Então isso é uma grande virada. Eu acho que seria isso. Mais algum comentário, Tom? Iago?
Sim, eu tenho um. Dentro disso, tem uma coisa, uma cena que me chamou muita atenção. É logo no início, quando ele vende o violoncelo. E aí ele diz o seguinte, que ele se sentiu livre, que as amarras que tinham por tanto tempo foram soltas, né? Foi liberto. E ele diz assim, o que eu achava que fosse um sonho, talvez não fosse. Então, achei interessante que muitos de nós, às vezes, está condicionado, achando que aquilo ali é o caminho, mas carrega um peso. E na hora que ele se livrou daquele violoncelo, naquele primeiro momento, né, ele sente essa liberdade, né? Achei isso bem interessante com relação a isso.
Então, é bem bacana o Wilton trazer isso. E depois tem uma cena também que ele fala da satisfação íntima que ele tem agora com essa nova profissão, né? Ele sente que ele realmente está fazendo algo que faz sentido para a vida dele, né? E quantas vezes a gente se depara com situações onde a gente faz o que fazemos de uma forma mais robotizada, né? De uma forma mais sem essa satisfação íntima, sem ter prazer naquilo que a gente faz, né? Então pode ser um sinalizador de que não estamos no caminho certo, né? Pode ser essa insatisfação.
Yara, eu complemento com outra coisa também. Na conscienciologia, nós temos o hábito de nos autopesquisar. E uma das coisas que a gente mais faz é observar os nossos traços de comportamento, né? Os nossos traços fortes, os nossos traços fracos, né? Os traços faltantes. Então, são traços que nos ajudam, nos impulsionam ou nos estagnam nessa vida. E aí, nesse filme, ele tem um traço muito forte que é a da sensibilidade artística. Então, ele já vem a longas vidas, talvez trazendo, mantendo isso, desenvolvendo isso. Então, ele tem sensibilidade para ser um violoncelista. E essa mesma sensibilidade artística ele encontra e ou encontra espaço de expressão no novo trabalho, né? Então, um trabalho de agente de partida, ele usa toda essa sensibilidade. E isso também é muito importante para a gente ficar atento aos nossos traços pessoais de manifestação.
Sim, Muito bacana, obrigada, pessoal. E eu queria, assim, já que a gente está tratando aí falando de morte, né? Eu queria que o Hilton ampliasse para a gente a questão da morte biológica, né? Como que ela é abordada aqui nos nossos estudos, Hilton, da Conscienciologia, e que você fizesse aí um paralelo, né, com a abordagem da morte na cultura oriental, né? Você poderia ampliar isso, né? Porque a gente fala de morte, aqui na Conscienciologia a gente tem um outro conceito, né? A gente fala de dessoma, né, que é o descarte do corpo físico. Eu queria pedir para que você ampliasse um pouquinho, Hilton.
Perfeito. Então, é o seguinte, primeiro passo, antes de entrar mesmo nessa comparação, é falar que esse filme causa para a gente do Ocidente um grande impacto, que nós não temos o hábito de ver esse tratamento, esse cuidado, esse zelo com o falecido, né, com a pessoa que dessomou, né, que descartou esse veículo. E isso é algo natural na cultura oriental. Mas eu vou falar, explicar melhor daqui a pouco. Na Conscienciologia, é uma abordagem de pesquisa, de estudo. E nós estudamos o quê? A partir de dois fenômenos, que é o fenômeno da experiência fora do corpo e através dos processos das bioenergias, das trocas energéticas, que acontecem o tempo todo. No filme não aparece nenhum desses dois. Claramente não aparece a questão das bioenergias e não aparece na projeção consciente. Mas o que é que a Conscienciologia enxerga isso? Que a morte é apenas o descarte de mais um veículo de manifestação da consciência. Nós temos, basicamente, de forma bem reducionista, quatro veículos, e a morte é apenas um que nós descartamos. Mas a consciência continua a ser, continua a existir. Ou seja, é uma saída de uma vida menor para uma vida muito maior, um estado mais expandido de manifestação. A segunda característica da Conscienciologia mostra o seguinte, que os vínculos que nós realizamos, eles não desaparecem com o descarte, com a morte física. Então, nós continuamos a manter as relações, seja de amizade, de estima, de gratidão, ou o contrário, né, de inimizade, de despeito com as consciências. E é isso que faz, forma o quê? Uma interprisão, grupo kármico, interprisão entre as consciências. Uma outra situação é que a gente precisa, dessa manifestação física, valorizar o nosso dia a dia, a cada instante. Então, a vida tem um caráter de preciosidade muito grande. Então, nada pode ser desperdiçado e isso faz com que a gente pense o seguinte, a importância de respeitarmos a vida do outro, respeitarmos os demais seres vivos. Mas toda essa linha, aqui no, nessa, nesse, nesse vídeo, não dá para a gente aprofundar muito, né, sobre esse assunto, mas é muito, muito a gente vai estudar isso aí, que são os atributos conscienciais que nós manifestamos sobre a dessoma. Mas vamos voltar à questão do modo chinês, do modo japonês, né, de tratar a morte. O Japão, ele tem uma tradição que mistura duas linhas religiosas, que é o shintoísmo e o budismo. Tanto que eles dizem o seguinte, que o japonês, ele nasce e vive shintoísta e morre budista, porque são os rituais que acompanham ao longo da vida. E o processo de funeral, né, no Japão, ele acompanha basicamente quatro etapas. A primeira etapa é essa preparação do corpo, que no filme aparece como o acondicionamento, que é o quê? A preparação daquele corpo, a limpeza dele, para que ele possa ter uma entrada tranquila na outra vida. E as pessoas são preparadas para que as pessoas que estão, os parentes, as pessoas vejam, guardem a melhor imagem daquela pessoa, guardem a imagem dela bonita, né? Sem um sofrimento. O segundo momento é acontece normalmente o velório, que pode ser uma etapa ou duas etapas. Aí é o momento em que o corpo é colocado no caixão. Assim, outro detalhe. E depois dessa preparação, muitas vezes o corpo fica ainda uma noite na casa da pessoa. Ele volta para casa, eles não embalsamam, mas eles colocam gelo seco. E as pessoas passam a noite com esse corpo, como se fosse a despedida da família com aquela ali, como se fosse a última convivência. Depois de um velório, quando é aberto para outras pessoas fazerem as suas manifestações, lá eles não têm o hábito de doar, de levar flores, mas levam-se muitas vezes um envelope com dinheiro para ajudar no pagamento do funeral. E depois disso, vem o terceiro momento, que é o momento da cremação. Enquanto que no Brasil é algo recente, a cremação, lá é algo normal, porque o enterramento, a decomposição é visto como algo humilhante e vergonhoso. E normalmente é colocado para as pessoas que não têm tanto direito a, assim, as pessoas que são condenadas com penas mais severas. E essa cremação é assistida por todos, inclusive por crianças. Então, é o fim daquilo ali. Ao fim da cremação, o que acontece? As cinzas são separadas pela família, colocadas em urnas. Às vezes, se tem muitos familiares, cada familiar leva um pouquinho dessas cinzas. E vai para a quarta etapa, que é justamente o enterramento dessas cinzas. Que podem ser no local próprio ou no, na própria casa, deixando a urna numa espécie de altar. Então, esse é o ritual, é o processo do luto no Oriente. Então, isso mostra o quê? O que eu gostaria de chamar a atenção é que esse hábito da gente cuidar da morte, ver a morte como algo mais natural, mais próximo da gente, está desaparecendo. Então, nos dias de hoje, até mesmo no Japão, acontece isso, esse trabalho é feito e as pessoas já vêm já no crematório, já no velório e depois no crematório. Não tem essa aproximação maior. Tanto que essa prática é muito mais comum na zona rural do Japão do que nos grandes centros. Então, basicamente, é isso aí. Na conscienciologia, a questão do processo de funeral fica a critério de cada família. Para nós, pesquisadores, cabe a gente, antes da nossa própria soma, decidir com a família, acertar como quer que a coisa aconteça. Muitos de nós achamos que o melhor é o seguinte, morreu, vai para o crematório, não precisa passar por velório, não precisa nada desse tipo de celebração. Quanto mais a gente descartar esse veículo, melhor. Mas isso fica a critério de cada pessoa e de cada família.
Obrigada, Hilton. E ampliando também, né, que nós não temos um único veículo de manifestação, né? A consciência, ela sobrepaira esses veículos de manifestação, mas ela apresenta quatro veículos de manifestação, que é esse corpo físico, esse corpo mais denso, né? O nosso psicossoma, que é o das emoções, o nosso mental soma, e tudo isso interconectado com as nossas energias. Por que que a gente entende que a dessoma é o descarte desse corpo mais denso, desse corpo físico? Porque tem uma pergunta aqui do Murilo, né? E eu vou colocar essa pergunta e gostaria que vocês... Vocês estão vendo a pergunta dele?
Sim, estou vendo.
Ele fala, né? Boa noite, aqui é de Caldas Novas, Goiás. Recordo de assistir esse filme dessomatológico, ótimo. A segunda dessoma seria facilitada com a técnica japonesa diferenciada de embalsamar para preparar a cremação?
Não, o que nós observamos é o seguinte, primeiro passo, o embalsamamento não é uma prática comum, usual, no Japão, não é o padrão lá. Lá, normalmente, é um resfriamento, é a manutenção do corpo com gelo seco, então não tem esse hábito como nós temos aqui no Ocidente. E o segundo, a questão do corpo, a segunda dessoma, o que é a segunda dessoma? A primeira dessoma é a dessoma do corpo físico, isso que a professora Yara acabou de falar. A segunda dessoma é quando você descarta os resquícios energéticos que ainda restam neste corpo físico que foi embora e que ainda continuam com você no psicossoma. E muitas vezes é esse resquício energético que nos prende essa dimensão aqui. Então, o fato de dissipar ou não, manter o corpo ou não, não vai influenciar nisso. Talvez o que facilite a cremação no sentido de você dissipar as energias o mais rápido possível. Mas é uma dissipação de campo energético. No processo da segunda soma, além da antecipação da energia, tem muito a ver com o quê? Com o nível de lucidez da consciência no processo da outra dimensão. E aí a gente chama a atenção o seguinte, para a importância de, desde já, começarmos a desenvolver uma cultura de enxergar a vida como um processo multidimensional, não somente como a vida intrafísica dessa rotina de dia a dia. Mas a pergunta é a seguinte, eu estou aqui agora, como é que está as outras dimensões neste mesmo momento aqui agora comigo? Então, na hora que você começa a pensar desse jeito, você começa a ampliar a maneira de interagir, de enxergar a realidade. E aí você vê que essa questão de estar com o corpo balsamado ou não é o menos importante. Não sei se essa é a minha visão nesse momento. Tá? E não sei se a professora Maria do Carmo gostaria de falar alguma coisa.
Isso, você gostaria de ampliar, Maria do Carmo?
Eu acho que o Hilton tocou num ponto bem interessante, que é essa questão da lucidez. É isso que importa, né? Porque a gente fala também na conscienciologia e também nas linhas Eu vou dizer assim, na linha de espiritismo, eu não conheço, não seria capaz de abranger outras linhas que vão falar sobre isso, mas comenta-se do parapsicótico pós-morte, que é aquela consciência que ela morreu e não sabe que morreu, ela fica apegada à família, apegada ao corpo, apegada ao trabalho, e aquele, o chamado espírito errante, né, sofredor. Então, ela morreu de uma doença ou de um acidente, ela continua sentindo aquelas dores, aquele processo todo. Se não houver essa lucidez, que esse corpo foi descartado, que você vai se recuperar disso, você vai se preparar para uma nova vida, que você tem novas atividades em outra dimensão, acontece esse processo de ficar apegado. No caso da cremação, dispensa-se esse... desfaça essas energias, se vai evitar a vampirização de outras consciências que podem tirar isso, mas se a pessoa continuar focada nessa questão do corpo dela, não tiver uma visão mais expandida, ela vai passar a sofrer dores da queimadura. Não resolveu muito, né? Então, a questão é realmente a lucidez, é entender o processo, e isso a gente pode ir aprendendo, como foi citado também, através do exercício da projeção consciente. Você vai experimentando transmissões, você vai sabendo que dá para continuar vivendo melhor do que estava aqui.
É, só para ampliar, Carmen, tem a Virgínia Campos, ela faz uma pergunta: como o IPC vê a cremação, né? Vocês poderiam...
Eu acho que está bem dentro, assim, disso do que a gente está comentando. É uma questão mais higiênica, você mais higiênica, mais ecológica, vamos dizer assim, não muito, porque tem a questão da fumaça, né? Mas é uma questão mais ecológica, mais higiênica, mas tem essa dissipação das energias, porque um problema, como existem essas consciências que não sabem que dessomaram, não sabem que morreram, essas consciências precisam das energias de outras consciências. Então, elas vão se aproximar dessa pessoa que morreu, mais novo, para sugar essas energias, e fica aquele ciclo vicioso, né? As consciências ficam habitando cemitérios em busca de novos corpos, perseguindo outras pessoas, aquele que dessomou fica apegado àquele corpo sendo vampirizado. Então, essa questão da cremação ajuda a eliminar todo esse processo, mas lembrando que o mais importante é a lucidez, porque de repente você programou para ser cremado, você não quer passar por nada disso, mas é uma situação em que nós não temos a última palavra. A última palavra de quem vai cuidar do nosso corpo. Nós temos a opção, não a última palavra.
Ok, pessoal, obrigada. Eu quero... Murilo, eu acho que deu para esclarecer a sua dúvida com relação aí à segunda dessoma, o nosso posicionamento com relação à cremação. E durante o filme, né, nós podemos perceber, não sei se vocês viram, né, claramente, cenas onde as pessoas, algumas pessoas, né, demonstrada ali na fala da dona da casa de banho e também na própria esposa do Daigo, né, algumas pessoas que apresentavam assim, um certo nojo de pessoas mortas. E a gente também tem até algum nível de preconceito com relação ao enlutado, né? Que aquela sensação até que o enlutado nos incomoda. E eu gostaria também de trazer essa pergunta para a Carmen, né? Se ela pode ampliar a respeito desse tema, e depois o Hilton também pode falar a respeito.
Essa questão desse... afastamento, né, da morte é uma coisa que vem se desenvolvendo ao longo dos anos. Né? Toda a questão da morte é uma coisa do velório, da cremação, tudo isso é um processo cultural. Antes as pessoas faleciam em casa, morriam em casa, a família cuidava do banhava, cuidava, enfeitava esse corpo que era velado em casa, junto com as crianças. Hoje em dia, criança nem no velório vai. e conta-se a história, né? Cadê a vovó? A vovó virou uma estrelinha, coisas assim, né? Então, havia essa proximidade com a morte, um convívio com isso, porque é um processo natural, porque você nasceu, você vai crescer, vai se desenvolver e vai morrer, como uma planta, como um animal, como qualquer coisa, faz parte do ciclo da vida. E o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da medicina, principalmente, vai ampliando esse espaço, a ponto de, muitas vezes, isso é muito tratado, até mesmo dentro da psicologia e outras vertentes, né? Como a morte vista como um fracasso da medicina, né? Como se tivesse, o médico tinha a obrigação de salvar a qualquer custo, né? Temos aí, e isso vai sendo adotado pelas pessoas, é uma coisa assim que ninguém quer encarar, que ninguém quer ver, vai se afastando disso, morre-se no hospital, dali vai para a funerária, dali vai para a cremação, não tem um afastamento disso. Daí surge essa questão do horror ao corpo, o culto, outra coisa que favorece é o culto à plástica, tem atualmente, né? Ninguém quer, não digo nem morrer, ninguém quer ser velho, ninguém quer ter ruga, ninguém quer admitir a idade, então vende-se a idade descaradamente para todo mundo, né? Ninguém quer chegar lá. E embora é uma coisa assim, coisas absurdas que a gente vê, uma outra coisa que a gente pode chamar de loucura é a questão, por exemplo, da criogenia. Existe aquela ideia da pessoa, a ideia não existe realmente, né? A pessoa paga milhões, não sei dizer quanto custa isso, mas para manter um corpo dentro de um tubo de um gás determinado, lá de ponta cabeça, em umas certas condições, para que um dia que aquela doença que a pessoa morreu seja descoberta a cura para aquilo e essa pessoa retorna. Quer dizer, coisas doidas, coisas loucas, né? E a questão referente também ao imutado, acaba acontecendo isso, você perde a um distanciamento da morte, um distanciamento do imutado. E a pessoa não sabe lidar, você não sabe chegar no imutado e vai dizer o quê? Né? Então fica uma situação assim, constrangedora, difícil, é difícil compartilhar, é difícil entender a tristeza do outro, a saudade do outro, parte-se para aquela de isso passa, né? Isso passa, isso dói. E se a pessoa está durando o luto, ela começa a incomodar você. Poxa, mas já faz um ano, já faz 6 meses, né? A fila anda, né? Então, acaba gerando um não olhar para o outro, né? O não olhar para o morto gera um não olhar para o vivo também. O que você teria mais a dizer?
Carmen, desculpe, pode falar, ele. Pode falar, Ailton.
Não, é isso. Eu acho que existe uma visão deturpada, né? Ou seja, a morte deixou de ser algo natural, algo, parte da vida, para ser a negação da vida. E a gente vê que é uma forma muito estereotipada, estigmatizada de ver. Na verdade, a morte está presente a todo instante. Né? Então, precisa aprofundar mesmo esse estudo. Agora, o Carmen estava falando, me lembrou o seguinte, que existem... está mudando um pouco essa realidade, né? Aliás, mudando por conta desse medo de não envelhecer, de não parecer feio, de sair do natural. Então, cada vez mais está surgindo, está tendo especialização, ganhando espaço aqui no Ocidente, a figura do necromaquiador ou do praxitanatologista, que é aquela pessoa que prepara o cadáver para que ele aparente bonito. Às vezes é como se tivesse o falecido tivesse com uma plástica, né? De tão bonito que está naquilo ali. Que é muito, tem muito a ver com o que o Carmen falou, ou seja, o medo das pessoas encararem o próprio processo de largar, de decomposição, de decadência, né? Essa visão de fracasso que se tem com relação a isso. E que nada mais é do que a própria vida, né? Então, é a imaturidade em geral que nós vivenciamos. Né?
Então, dentro desse contexto que a Carmen e o Wilton trouxeram, tem uma pergunta da Rosana Gonçalves, que é a seguinte. Olha só, pessoal, que interessante. Eu não gosto de olhar a pessoa no enterro porque eu fico sonhando com a pessoa. Isso é normal? O que vocês podem dizer?
Olha, Rosana, eu diria que pode ser tanto uma coisa de você ficar impressionado com aquilo, né? Você fixar aquilo, é a mesma coisa quando você tem uma coisa muito boa que aconteceu na sua vida, você ganha um presente muito bom, você vai sonhar, vai dormir e continuar sonhando com ele. A mesma coisa, não estou dizendo que é isso, tá? Mas pode ser que você ficou impressionada com aquilo. E pode ser que você seja uma pessoa que tenha tendência a fazer assistência, a fazer esclarecimentos dessa pessoa. Né? Então, às vezes, é a questão de você analisar isso e ver, desejar as melhores energias quando vier essa pessoa na sua mente, que é essa pessoa que faleceu. Você vai pensar nela e dizer que está tudo bem, que ela siga o caminho dela, que ela busque o trabalho novo que ela tem, que ela goste de se encontrar dentro do seu caminho, né? E vá em frente, exteriorize as suas melhores energias com carinho, se são pessoas do seu convívio, com carinho, com gratidão, relembre os bons momentos e diga a ela que logo, logo a gente está se encontrando. Não sei quando, mas...
Eu proponho um exercício para
Rosana.
Para Rosana, que é o seguinte: na próxima vez que você for para um velório, alguma coisa assim, olhe para o cadáver, olhe para a pessoa, com naturalidade, e à noite, tenha um caderno ao lado da sua cabeceira da cama. Para quê? Se você tiver um sonho, você acorde, anote o sonho e observe que tipo de informação está sendo passada. Se vai ser simplesmente um sonho, se vai ser apenas uma saída de informações que estão na sua psique, na sua subjetividade, ou se, como o Fracame falou, teve um contato extrafísico. Faça isso com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o décimo que você vivencie. Aí você vai tirar uma linha de qual o seu padrão de interação com essas consciências. Né? Então é uma experiência rica que não deve fugir, não. E não tem motivo de deixar de olhar. Muitas vezes é realmente muito mais um preconceito nosso, uma preconcepção nossa, do que a própria realidade ali, né? De ver uma pessoa daquele estado, né?
Sobre essa questão do preconceito, só pegando um gancho aqui no que o Wilton disse, a coisa chega assim a um ponto, a nossa falta de contato, é aquilo que o Vanderlei trouxe no verbete há 2 ou 3 dias atrás. Vanderlei é o nosso colega de Colégio Invisível da Somatologia, e apresentou um verbete muito interessante chamado Tanatofobia Aprendida. Então, aprendemos a ter medo. E é uma coisa tão arraigada na gente, tão acostumado com isso, que enquanto você está cuidando do seu querido, que está ali doente, que está ali agonizando, é o papai, é a mamãe, é uma pessoa muito querida para você. Chegou a notícia que a pessoa morreu, ele virou um fantasma, e eu tenho medo de fantasma. Então fica aquela coisa, quer dizer, é como se mudou completamente, né? Mudou tudo. Então era alguém tão especial para mim, e aí? Não é? Então assusta para você. Imagina o susto que o outro tinha. Poxa, gostava tanto de mim, por que ele está fugindo de mim agora? Né? Então tem toda essa relação, as relações não acabam por aí. Né? É uma coisa para a gente pensar.
Eu achei bem bacana a Maria do Carmo trazer a questão desse verbete, que vale muito a pena, eu recomendo que todos assistam, é Tanatofobia Aprendida, que é essa dor, né, que a gente, desde criança, a gente sente e é passado isso para a gente com relação à morte, né? Então, vale muito a pena, Rosana, eu acho que vai esclarecer bastante para você também, tá?
Deixa eu só fazer um comentário, pegar um ganchinho aqui também, ainda a respeito dessa questão que nós falamos de assistência. Hoje eu teve o verbete da Carmen, e outra nossa colega, que trata dessa questão da assistência da pessoa que está morrendo. Então, para a pessoa que tem esse temor, é bastante interessante, ela traz experiências riquíssimas. No verbete foi muito bom também. O verbete dela é bem interessante.
Muito bom. E tem uma pergunta da Soraya, que ela traz aqui para a gente: o que fazer quando você sente a presença de um familiar dessomado?
Bom, o primeiro passo é manter a serenidade. Pronto, não tem motivo de se apavorar, de se assustar. Muitas vezes o susto é só apenas assim, você viu um espelho contra uma pessoa e encontrou. Pronto. Tomou aquele susto, mas não aquele pavor, aquele medo, aquele receio. Lembrar que qual a diferença entre você e alguém que já morreu? A única diferença é que você tem corpo ainda, esse corpo somático, e o outro não tem. Fora isso, não existe diferença nenhuma. E em breve você vai estar daquele mesmo jeito. E aí o próximo passo é qual? É você começar a tentar ampliar o seu parapsiquismo. Então, o que é ampliar esse parapsiquismo? Basicamente, falar em poucas... Em quatro situações. Primeiro, você procura ampliar suas percepções, seu campo energético naquele instante. Quer dizer, quais são as sensações que eu estou sentindo no campo de energia ao meu redor? E normalmente, essa sensação você consegue perceber dentro do seu corpo físico, a nível de soma. Tentar ampliar sua para-audição. O que é que eu estou ouvindo, além do que eu estou ouvindo aqui no físico? O que é que eu estou vendo, ampliando a sua para-visão? O que é que eu posso ver aqui, além do que eu estou vendo no intrafísico? De repente, você consegue perceber uma névoa, a fisionomia, algum bloco de luz, alguma coisa surgindo. Tentar desenvolver o seu processo intelectivo ou de comunicação. O que será que essa consciência está querendo passar para mim? O que informação chega sobre essa consciência para mim? Será que essa consciência que eu estou vendo é esse parente meu, mesmo meu ou não? E feito depois essa leitura, qual a melhor coisa a se fazer? Você mandar suas melhores energias para essa consciência, para que ela possa ser assistida. E se ela quiser se comunicar com você, que ela encontre um canal, um caminho através das energias para se comunicar com você. Então, é esse campo, essa irradiação que é necessária. Mas isso precisa que você tenha tranquilidade, serenidade. E deixe, e perca esse medo, né? Essa espectrofobia, esse medo de ver fantasma. Né? Então, encara aquilo natural e você vê que nós estamos cercados dessas consciências o tempo todo, em todos os lugares. Né? É muito rico.
Obrigada, Hilton. Dando continuidade aqui nos temas que nós nos propusemos a trazer, nós falamos no início do nosso Cine Debate a respeito de programação existencial, né, pessoal? E essa programação, ela se dá através da interassistência. E nós estamos aqui e nos relacionamos, né, com as pessoas. E muitas vezes a gente acha que está na família errada, com as pessoas erradas, mas não, nós estamos com as pessoas certas, na família certa e com as oportunidades para que a gente realize a nossa programação existencial. E muitas vezes há embates, né, há dificuldades em nos relacionarmos com a nossa própria família, né? E o filme, ele trouxe isso, né? Ele trouxe essa questão da reconciliação familiar. Eu gostaria que o Hilton, né, expandisse esse tema e a Carmen também complementasse, porque foi assim muito sutil e muito bacana essa questão da reconciliação trazida pelo filme. Você pode comentar, Hilton?
Sim, perfeito. A reconciliação, para muitas pessoas, é o ponto mais emocionante do filme, né? É o momento que as pessoas elas chegam, vai no fundo das pessoas. E aí, para isso, a gente vê a primeira coisa é a seguinte, que nós somos seres, consciências que estamos intimamente vinculadas às demais. Por mais que eu pense que eu estou aqui e alguém está a quilômetros de distância de mim, nós estamos conectados, nossos vínculos são muito mais profundos do que a gente imagina. E eles não desaparecem com a morte. Agora, vem um segundo momento, que é a qualidade deste vínculo. Eu já falei antes. Mas tem outro elemento também que faz com que esse vínculo trabalhe melhor, que é a comunicação. A comunicação entre as consciências. Então, isso no filme você vê que, muitas vezes, a comunicação não existiu. Ele não comunicou à esposa que tinha comprado o violoncelo tão caro, não comunicou à esposa que estava trabalhando como agente de partida. O pai, quando abandonou ele, não comunicou que ele tinha... E abandonar, ou por que abandonou, ou a mãe não explicou para o filho por que ela foi abandonada pelo pai. Então, a comunicação, muitas vezes, ela gera esses ruídos e esses nós, né, nesses vínculos. Então, o filme ele vai trabalhar um pouco tudo isso em quatro níveis de reconciliação. A primeira delas é a reconciliação do personagem com ele mesmo. Então, o Daigo, ele precisa se reconciliar com ele. E isso ele faz de que forma? Ao descobrir um agente de partida, de se encontrar naquela profissão. Então, ele começa a encontrar seu espaço no mundo. Então, é essa a primeira reconciliação com ele, né? Ele pensa em desistir, mas não, é isso que eu quero fazer e vai adiante. A segundo nível de reconciliação é com a esposa. A esposa que o ama, que tem um carinho muito grande por ele, e que ela se afasta por nojo, né? Por vergonha até da profissão dele, mas que acaba no final voltando. E volta com um vínculo ainda mais forte, que é que ela está grávida. Então aí refortalece mais essa questão do vínculo, é um vínculo de amor. Depois vem um vínculo com os outros mais próximos da gente. E aí um dos mais bonitos é o vínculo que ele tem com o pai dele. Apesar dele odiar, dizer que se eu encontrasse eu esmurraria, ele acaba exercendo a função de violoncelista, que foi a função que o pai dele ensinou a ele. Ou seja, ele mantinha um vínculo de amor com o pai, mesmo sem perceber que estava mantendo esse vínculo. E no final, ele volta a ter esse contato com o pai. E ele faz a partida, né? Se torna gente partida do próprio pai. Então, é uma coisa fantástica. E de outro também é o amigo dele. Quando ele vai cuidar da mãe desse amigo, esse amigo tinha também desprezado ele, e ele começa a reconhecer, admirar e validar o trabalho dele como agente de partida. E o quarto nível é quando você faz assistência independente de pessoas próximas. Faz assistência para muita gente e acaba reconciliando outras pessoas. Então, a primeira cena do filme é justamente a reconciliação de um pai com uma filha que era transexual, ou seja, nasceu menino, mas era uma menina em termos de orientação tudo mais. E ele, quando vê, depois do preparo, ele reconhece, se emociona. E aí o filme vai mostrar diversos tipos de reconciliações, alegres, tristes, solitárias, em diversas religiões, mostrando o caráter universalista disso aí. E aí, para fechar o processo de reconciliação, esse filme tem uma simbologia fantástica e traz uma coisa brilhante, que são as pedras-carta. Então, a pedra-carta, quem nunca não assistiu, presta atenção nisso, ela é fantástico, porque é a chave do processo de reconciliação. Tá? Então, eu não vou dizer mais nada, não, porque aí é só com o filme mesmo.
Então, é demais mesmo o filme. E tem uma pergunta do Antônio Marcos Chaves, eu vou colocar aqui para vocês. A vida intrafísica e extrafísica nos ensina sobre o desapego e amor ao próximo. Por que temos os mesmos familiares em várias vidas? Vocês podem responder?
Eu diria que talvez porque estamos muito apegados ou muito desapegados, né? Temos sempre coisas a resolver. A gente não nasce aleatoriamente no local, né? Talvez há várias vidas, é o caso de você analisar o quanto ainda precisa ser resolvido nisso, quanto ainda tem para reconciliar, como foi falado, ou para fazer junto, né? Às vezes nós somos parceiros em programações, em coisas, e a pessoa ideal para estar do nosso lado é aquela pessoa da nossa família. Eu diria isso, o que mais temos?
Eu penso também, só complementando, a gente vem com essa família e muitas vezes a gente tem situações, né, que precisam ser resolvidas, né? Então, e a partir do momento em que há essa paz, essa vivência serena, pacífica, a tendência é a gente trabalhar com essas consciências noutras vidas, né? Em atividades, né? Interassistenciais, né? Então, assim, se estamos juntos é porque ou temos uma programação maior, né? Ou ainda tem alguma coisa para ser resolvida.
E aí eu chamo atenção a outra coisa. Nesse filme surge um tipo de vínculo que são os amparadores intrafísicos, né? Aquelas pessoas que estão ali do nosso lado, que não têm vínculo familiar, mas estão ali para nos ajudar. Que com certeza já deve ter sido feito parte da nossa família em vidas passadas. E nesse filme, quem são esses amparadores intrafísicos mais próximos? A esposa dele e o patrão, né? O senhor Sasezaki. Então, e a secretária também. Então, são pessoas que estão ali e que ajudaram ele a cumprir o que ele veio realizar aqui, né? Essa retomada de programação existencial, né? Então, isso é muito rico também.
Pessoal, tem mais uma pergunta aqui da Valéria Santos. E a Valéria fala o seguinte: após a dessoma, a consciência, em teoria, teria que fazer o quê para não ficar vagando? E quanto tempo leva o processo de descarte energético do corpo físico após a morte?
Eu acho que essa questão do ficar vagando, que ela se refere, é o seu tempo de lucidez, de o quanto você conhece do extrafísico, o quanto você deseja aprender disso. Uma pessoa que... tem gente que consegue rapidamente, acabou de morrer, tem gente que sabe até o dia que vai morrer, né? São pessoas assim mais, vamos dizer, preparadas. E a pessoa acabou de morrer, acabou de dessomar, deixou aquele corpo, vamos partir para o que tem que fazer. Eu tenho mais serviço, vou ajudar alguém, vou aprender outra coisa, ou vou recuperar o meu psicossoma, que ainda está em sofrimento, vou para um lugar de repouso por um período. Isso eu acho que varia ao infinito. Há pessoas que podem até retomar, voltar para a vida física, sem perceber que tinha... dessomado da outra vez, né? E a outra parte que ela pergunta, eu me esqueci.
É sobre o tempo de descarte.
Esse tempo, eu acho que varia ao infinito, né?
Que você Quanto diz? Tempo leva o processo de descarte energético do corpo? E só complementando o que a Maria do Carmo trouxe, eu penso que há muito o que fazer aqui, né, antes de dessomar, né? Então, assim, normalmente aquelas pessoas que dessomam, né, que morrem, né, dessomam e não sabem que dessomaram, muitas vezes são aquelas consciências que estão muito apegadas ao intrafísico, né? Então, assim, a questão do exercício do desapego, né, das ilusões, assim, materialistas, isso demanda, né, quanto maior esse apego, maior a dificuldade de acontecer o descarte energético e ela se manifestar de uma forma com um veículo mais sutil, né? E depois ela voltar a ressomar para continuar o processo evolutivo dela. Então, assim, eu penso que esse tempo demandado tem muito a ver de como ela vive aqui hoje, no intrafísico, né? O que vocês acham, professores?
Eu colocaria um outro elemento. Além de como ela vive esse aqui agora, que é muito importante, é qual a relação dela com o processo multidimensional. Ou seja, a gente vê que as pessoas, de modo geral, elas têm horror de falar sobre morte, sobre descartar esse veículo, deixar essa vida. Então, se uma pessoa ela tem quase não fala no assunto, vira o rosto quando vê alguma cena que aborda isso, um tema qualquer. Imagine como vai ser essa consciência quando chegar a vez dela. Ela não vai querer nem saber que ela morreu, porque ela é algo inconcebível para ela, algo horrível para ela. Então, o primeiro passo é uma reeducação, uma ressignificação da vida e a ressignificação de deixar essa vida intrafísica para ir para a vida extrafísica, assumir seu lado multidimensional. Então, quanto mais a gente parar para refletir, para estudar, aprofundar, e se colocar, às vezes, no lugar... aconteceu aquele desastre ontem. Se fosse eu que estivesse naquele desastre ali, como é que eu reagiria? Então, comece a colocar nas situações e tentar ver qual grau de maturidade ela teria para lidar com aquilo. Então, na hora que a pessoa começa a se perguntar, refletir sobre o assunto, ela está se reeducando para o processo de despertamento após a soma. Ou seja, é se perguntar, se eu dessomar daqui a um minuto, daqui a um segundo, como é que eu vou estar? O que é que eu faria? Então, esse treino já começa a preparar a gente para aproveitar o processo.
Isso que o Hilton colocou, eu acho que ela perguntou também sobre essa questão de tempo, porque tem uma... é dito que mais ou menos, em média, 3 dias acontece esse afastamento das energias. E há também uma ideia, né, mais antiga, de que, por exemplo, a missa de sétimo dia seria o prazo desse desligamento, seria uma coisa, mas o importante nisso, como o Hilton colocou, é a condição. Às vezes essa energia pode ser dissipada, mas o seu apego àquele corpo, à pessoa do dessomado, aquilo ali, pode durar muito tempo, né? Então é uma questão de lucidez mesmo.
Ok, pessoal. Tem uma pergunta aqui da Shirley. Boa noite, professores. O medo da dessoma para algumas pessoas já foi superado. E para superar o medo da ressoma? Vocês querem comentar alguma?
Essa é uma boa pergunta. Então, é uma outra situação que a gente... Alguns de nós vamos passar. Porque é o seguinte, estar no corpo físico, por mais bacana que seja, você está no estado de restrição consciencial. Você está restrito a esses veículos no momento de manifestação. Você tem uma expansão, você se projeta, você sai do corpo todo dia, à noite, em algum momento. Você estando no extrafísico, estando em numa baraprocedência equilibrada, rígida, saudável, você está no ambiente expandido, está tendo acesso a informações que você nunca imaginou, está se preparando para essa existência. Então, é você entrar, voltar para um processo de restrição. E para algumas consciências, isso é complicado. Mas qual o melhor trabalho? Estando aqui ou estando lá, é buscar ter lucidez. Para quê? Para que, ao ressomar, ela, ao invés de esperar passar a primeira infância, chegar na adolescência, na adultidade, perceber que é uma consciência, ela, desde cedo, desde pequena, já percebeu que é uma consciência que está ali tendo mais uma outra vida. E tem que aproveitar o máximo possível. Então, você vai ver o seguinte, temos relatos de pessoas que, recém-nascidas, ao abrir os olhos pela primeira vez, ela olha para a mãe e diz assim, ah, que bom que minha mãe é bonita. Ou, que bom que essa mãe já foi minha mãe em outra vida, ou foi meu pai em outra vida. E pessoas que, na terra idade, já conseguem perceber o que ela veio fazer. Você perguntar a ela, 5 anos de idade, o que você vai ser nessa vida? Não, eu vou ser um pesquisador, vou ser um cientista, vou ser um escritor, vou ser alguma coisa importante. Então, mostrando o quê? Que ela tem um nível de maturidade, de recuperação de informação muito grande. Ela está muito lúcida para o que veio fazer. Mas o trauma da ressoma, a depender de cada um, vai variar. Assim como também é o trauma da própria ressoma. Para muita gente, a ressoma é algo tranquilo. Ela fechou os olhos e abriu em outra dimensão. Para outros, é algo doloroso, complicado, inquietante. Então, vai depender do nível de cada consciência, do nível evolutivo de cada consciência. Mas, realmente, a ressoma é um processo de restrição, de perda momentânea, temporária, de nível de consciencialidade. É o que na conscienciologia nós chamamos de recuperação de cões, de unidade de consciencialidade, de lucidez multidimensional.
Pessoal, o nosso bate-papo está super gostoso, só que nós temos 3 minutos só, 2 minutos agora, 120 segundos. Estamos, então, chegando ao final de mais um Cine Debate, né? E eu convido aqui os professores a fazerem suas considerações finais. Nós procuramos responder, assim, a grande maioria das perguntas. Ficaram algumas perguntas, a gente vai procurar depois, lá no canal do YouTube, a gente vai procurar responder as perguntas que não foram respondidas, tá? Nós vamos passar para os professores. E vocês acessem por lá o nosso canal, que todas as perguntas serão respondidas, tá bom? Eu gostaria que a Maria do Carmo, né, fizesse as suas considerações finais.
Sim, eu agradeço a oportunidade, primeiramente, de estar aqui. Eu acho que foi é sempre uma experiência muito interessante conversar sobre esses assuntos. E a gente espera que tenha levado as pessoas a refletirem também sobre o assunto. A ideia é sempre desmistificar, quebrar esse tabu, esse preconceito que a gente tem, que é uma coisa, como disse nosso colega Vanderlei, aprendido, que a gente nem sabia disso, né? A gente fica cultivando esse tipo de processo ao invés de aproveitar as oportunidades, né? Para mim foi uma experiência muito riquíssima, primeiro estar conosco. Caríssimos amigos aqui, agradecer a toda a equipe, a todo mundo que participou e até a próxima.
Hilton?
Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, o auxílio de todos aqui, e dizer, assim, em poucas palavras, que é uma máxima que o Colégio Invisível da Somatologia utiliza. Repense a morte, você vai sair vivo dela. Então, este pensamento, acho que ele é lapidar e diz muita coisa. E para quem não assistiu o filme, procure assistir a partida uma, duas, três vezes. Faça as diversas leituras, os diversos níveis que essa obra-prima tem. Tá? Muito obrigado, até um próximo encontro.
Pessoal, super obrigada por vocês estarem aqui com a gente, né? A gente agradece bastante. Nós teremos o nosso próximo Cine Debate no dia 20 de novembro com o filme E a Vida Continua. É um filme, é uma obra do André Luiz e do Chico Xavier. Então, assim, vai ser super gostoso também e espero vocês no próximo Cine Debate. Obrigada.